Brasilien war im vergangenen Jahr hier wie dort sehr präsent in den Medien. Die Massenproteste rund um den Confed Cup im Juni haben für starke Aufmerksamkeit gesorgt. Und Leonardo wird uns dazu sicher gleich mehr berichten. Im Oktober war Brasilien Gastland bei der Buchmesse in Frankfurt. Dort hat Luis Rufato eine sehr beachtenswerte Rede gehalten. Und wenn man so ein Jahr vor der WM in deutsche Buchläden geht, dann hat man das Gefühl, es gibt so viele Bücher zu Brasilien wie also schon lange nicht mehr. Also das Land ist gerade in. Und ich möchte jetzt gerne Thomas Vateuer, dem Moderator, das Wort erteilen und freue mich auf den Beitrag von Leonardo Sakamoto.
Gut.
Ihr seid dran. Vielen
Dank.
Vielen Dank, Ute, für die Einführung. Wir beginnen jetzt mit einem ersten Höhepunkt dieses runden Tisches, ersten Abendveranstaltung, die immer einer der Höhepunkte war und auch sicherlich heute wieder sein wird. Wir haben erstmal, glaube ich, sehr viel Glück gehabt mit dem Thema. Wir hatten ja vor einem Jahr den letzten Rundtisch, viele von euch und von Ihnen waren dabei letztes Jahr beim runden Tisch. Und wir hatten ja das Thema WM, Großevents in Brasilien. Aber ich glaube, keiner von uns hat damals auch von unseren brasilianischen Gästen geahnt, was während des Confederations Cup passieren würde. Dieser Ausbruch von Protesten hat, glaube ich, alle überrascht, vielleicht auch sogar die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesen Protesten. Und so ist, glaube ich, das Interesse, heute zu diskutieren, was da eigentlich passiert ist, wie wir das interpretieren können, warum es dazu gekommen ist, sehr groß. Und wir haben noch ein zweites Mal Glück gehabt, dass wir, glaube ich, dieses Thema Medien aufgreifen wollten und gerade die Rolle der Medien bei diesen Protesten von verschiedenen Aspekten aus ganz entscheidend ist. Und dann haben wir noch das große Glück, glaube ich, einen absolut geeigneten und kompetenten Referenten gewonnen zu haben und er gekommen ist, diesen weiten Weg von São Paulo nach Weimar gemacht hat. Leonardo Sakamoto, bekannt als einer der Koordinaten von Reporter Brasil, als Reporter Brasil auch hier angekündigt. Er hat viele andere Funktionen, Professor der PUC São Paulo. Er ist regelmäßiger Kolumnist auf den Internetseiten der Folha de São Paulo. Aber ganz besonders eins ist ganz wichtig. Er hat die Proteste von nahem gesehen. Er war dabei. Er ist sowohl Augenzeuge wie ein Mensch, der schon schriftlich und immer wieder über die Proteste reflektiert hat, Akteur und Interpreteur dieser Proteste ist. Und deshalb will ich jetzt gleich das Wort an Leonardo geben. Unsere Erwartungen sind hoch. Und Leonardo hat eine halbe Stunde Zeit, um auf zwei entscheidende Fragen zu beantworten. Warum? Warum kam es zu diesen Protesten? Wie ist deine Interpretation, Leonardo? Trocar para português, porque vou diretamente falar com ele. Leonardo, qual é a sua mensagem sobre os protestos? Por que isso aconteceu? Qual a interpretação? A gente viu muitas interpretações diferentes aqui na Alemanha, na mídia. Qual foi o papel da mídia nisso? Para responder, não tudo, mas dar uma pequena primeira provocação para entrar no debate. Depois, tem muitas pessoas que querem debater também, querem ouvir e debater. Você tem meia hora para entrar no assunto e depois temos ainda até mais ou menos 9:30 para discutir aqui na plenária. E depois vamos continuar mais tempo Vila Amarela, né? Tudo bem, né? Mas acho que tem mais tempo hoje à noite, mas vamos começar com o Leonardo.
Bem, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite para estar aqui batendo um papo com vocês hoje. Se tiver um microfone sem fio, eu prefiro, né, normalmente. Eu tenho cara de japonês, mas eu sou neto de italiano, eu não consigo falar sentado, nem com as mãos paradas, assim. Então... Obrigado, Yuko. Opa. Agora sim. E desculpa também o traje, eu estou vestido de... Eu vim de pinguim, né, como vocês podem ver, porque eu... No convite não tinha o dress code, né? Eu não sabia se era... Como é que era, se era formal, se era informal. Amanhã eu vim de chinelo, então. Mas só para deixar claro que, porque eu trouxe um monte de terno e uma bermuda, né? Então agora amanhã eu vou gastar a bermuda. Quando o pessoal me pergunta que raios que aconteceu em São Paulo, que aconteceu no Brasil durante o mês de junho, eu tento, na verdade, explicar que a gente tem muitas alternativas para o que aconteceu. Ninguém ao certo vai cravar uma única razão. Aliás, quem cravar uma única razão está errado. Até porque o que aconteceu naquele mês de junho em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Recife, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em uma série de outras cidades no Brasil, protestos e manifestações que colocaram nas ruas mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, foi uma catarse. Ou seja, foi um momento único. Tanto é que agora se discute se no ano que vem, que é ano de Copa do Mundo, que é ano de eleições gerais, se é possível você repetir tudo aquilo. A resposta ninguém sabe. Porque teve tantos elementos que entraram na composição daquela catarse que vai ser muito difícil você repetir. Né? Não estou falando que é impossível, estou só falando que é muito difícil. Então, vamos aos elementos que levaram a essa catarse, até porque o tempo é curto. Primeiro, a fagulha, digamos, a centelha, o combustível para tudo isso foi dado pela violência policial. Mas, antes de entrar no tema da violência policial, eu vou falar de algo que já comecei, alguma coisa que foi o fio condutor de tudo isso, que foram os protestos pela melhoria do transporte público no país, no Brasil, nas principais das grandes capitais, mas também uma pauta muito objetiva, uma pauta muito específica, uma pauta muito concreta, que foi trazida pelo movimento Passe Livre, que é um movimento majoritariamente de jovens, das grandes cidades, né, com uma visão de esquerda, que queriam reduzir o custo da tarifa. Na verdade, o que eles querem é tarifa zero, para transporte público nas cidades. Agora, como no curto prazo será impossível, solicitaram a revogação do aumento de ônibus, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, os chamados 20 centavos. Eles foram muito espertos, por quê? Para você falar com as pessoas nessas grandes cidades e explicar para elas qual que é a sua reivindicação, se você falar, olha, eu quero derrubar o aumento de ônibus, cortar 20 centavos da tarifa, ponto. Todo mundo entende. O empresário entende, a dona de casa entende, o estudante entende, né, o cozinheiro, o engenheiro, o jornalista, todo mundo vai entender o que significa essa pauta. Isso, inclusive, foi uma novidade. Nas análises posteriores às manifestações, todo mundo levou em conta que o movimento Passe Livre foi muito inteligente por escolher uma pauta muito concreta e muito direta. É diferente de quando, com todo respeito, também já fui do movimento estudantil, e quando no movimento estudantil você faz aquelas assembleias gigantes, sabe, que demoram 14 horas, e no final você tira aquela pauta de reivindicação que começa com a melhoria da residência estudantil e termina com o fim do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Sabe, quem já foi do... Deu risada que já fez isso também, né? Provavelmente já fez isso também. Então, todo mundo que é do movimento estudantil sabe. Começa com, olha, pela redução da mensalidade da universidade e pelo fim do machismo e do preconceito nas relações institucionais do Brasil. Então, o que acontece? Você não consegue cumprir uma pauta tão extensa e tão ampla. O Passe Livre foi esperto. Ele colocou uma pauta muito objetiva, né? Então, o que acontece? Você teve o quê? Um movimento que foi para a rua, como iam todos os anos, e reivindicou uma pauta muito objetiva, uma pauta muito concreta. E foi indo, teve o primeiro... Então, vou pegar como exemplo de São Paulo, depois a gente torna isso para o Brasil inteiro. Teve um primeiro movimento, uma segunda manifestação, uma terceira manifestação, né, colocando, protestando, fechando a avenida, mas com algumas poucas milhares de pessoas. Nada maior do que os movimentos de rua que já aconteciam no Brasil. Pois vamos lembrar, o Brasil já tem, por exemplo, já tinha a Marcha das Vadias, Slut Walk, nós tínhamos a Marcha da Maconha, nós tivemos marcha contra Belo Monte. Isso sem contar que há décadas nós temos marcha de trabalhadores rurais sem terra, Marcha de Sem Teto, entre tantas outras marchas.
Oi? Marcha das Margaridas, durante o 8 de março, na época do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Então, essas marchas já aconteciam. E o Passe Livre estava trazendo algumas milhares de pessoas a cada dia, até que, num dia 13 de junho, era uma quinta-feira, eu me lembro bem, porque o gás lacrimogêneo não me deixa esquecer, né? Houve a polícia militar, ela reprimiu com violência desmedida, né, a manifestação pacífica do movimento Passe Livre. Né, muita gente se machucou gravemente, jornalistas se machucaram gravemente também, né, teve jornalista que ficou cego naquele dia, como o Silva da Futura Press, teve jornalista que quase ficou cega, como a Gil da Folha de São Paulo, entre outros colegas. Então, o que aconteceu? Naquele 13 de junho, que foi televisionado, é bom que se diga, aquele protesto foi televisionado ao vivo, passou em programas que são considerados sensacionalistas no Brasil, mas estava sendo passado. E todo mundo estava vendo a violência com a qual aqueles jovens estavam sendo injustamente tratados. Tanto que a gente chama, é que alguns de vocês não devem conhecer, mas alguém que quem já esteve no Brasil, ou quem conhece o Brasil conhece, um apresentador chamado Datena. Né? O Datena, né, é uma figurinha, é um jornalista sensacionalista, tem um programa que no Brasil a gente chama de Espreme, que sai sangue, que são aqueles programas que mostram violência policial, que mostram ação policial, e por aí vai. O que aconteceu é que, durante o seu programa, o Datena estava transmitindo aquele 13 de junho, né, mostrando, e ele resolve perguntar, depois de um tanto de transmissão, para a população se a população é a favor de protesto com baderna ou protesto sem baderna. E aí, foi muito engraçado, porque, na hora que soltou o resultado, uma imensa, uma esmagadora, uma espalhafatosa maioria votou com baderna. Porque o que aconteceu? O pessoal não é que era qualquer baderna, o pessoal entendeu o que estava acontecendo. O pessoal na TV, em casa, entendeu o que estava acontecendo. E entendeu que ele estava perguntando, você é a favor de um protesto assim ou você é de um protesto pacífico? E a população entendeu, falou, não dá para ter protesto pacífico com esse tipo de ação policial. Naquele momento, o próprio Datena mudou o comportamento dele. Ele passou a apoiar o protesto. Outros jornalistas sensacionalistas que estavam transmitindo passaram a apoiar o protesto. Os jornalistas nas redações não entendiam o que estava acontecendo, porque eles falavam, poxa, espera aí, o pessoal está travando rua, está travando avenida, está impedindo a locomoção das pessoas, e como assim que o pessoal apoia mesmo assim? Mas a verdade é que apoiava. Apoiava porque eles viram a violência policial, e irritados e o pessoal insatisfeito com aquela forma com que o Estado estava tratando, mostraram fotos de jovens, né, pós-adolescentes, né, crianças que estavam todos naquele meio lá e apanhando. Então, o pessoal ficou irritado. Ficou irritado por essa impossibilidade das pessoas irem à rua e se expressar, de criticar, sem apanhar. Então, aquilo que era uma pauta majoritariamente ligada à questão do transporte público e a questão do valor da passagem, ela deixa de ser simplesmente um protesto por questões de valor da passagem e passa também a ser protesto pelo direito de protestar. A liberdade de expressão e a liberdade de debate, de discussão pública, entra naquele meio. E, naquele final de semana, do dia 15 de junho e 16 de junho, houve, através das redes sociais do Brasil, muita discussão e muito debate. Exatamente, o pessoal se aproveitou desse momento, dessa situação em que o pessoal estava insatisfeito com a ação do Estado naquele momento, e começaram a chamar gente, convocar para um grande ato na segunda-feira, que não ia ser apenas contra, a favor do passe livre, mas também ia ser contra a situação de violência, o comportamento violento do Estado contra os manifestantes. E, naquele dia, apesar dos números iniciais de alguns jornais da Folha, do Estado de São Paulo, do Globo, de jornais brasileiros apontarem para 20, 30, 50, os números finais estão apontando entre 200 e 300 mil pessoas nas ruas de São Paulo, apenas de São Paulo, naquele 17 de junho. 200 a 300 mil pessoas. Era um mar de gente. Né? Tipo, era impossível. Tipo, eu estava desesperado. Eu falei, eu vou comprar um patins para poder ir de um lado para o outro da manifestação e poder fazer a cobertura. Estava impossível, porque era muito grande. Então, o que acontece? O pessoal vai para a rua, chamado pelo movimento Passe Livre, incentivado por conta do direito de protestar, pela vontade do direito de protestar, e vai para a rua em São Paulo. No dia 18 de junho, um outro protesto da mesma magnitude, do mesmo tamanho, também toma as ruas de São Paulo. Só que aí, naquele protesto de 17 de junho e 18 de junho, muda o comportamento do Estado. O Estado percebe que fez, não é que fez besteira, mas percebe que o pessoal ficou insatisfeito e tira, no caso de São Paulo, a ação policial. Já vou falar do Rio de Janeiro, que é diferente, mas e de São Paulo tira a ação policial. Só que o que acontece, gente, é o seguinte. O que acontece quando você chacoalha um refrigerante que estava guardadinho, adormecido, né, com gás? Você chacoalha um refrigerante e você abre a tampa. Ele sai para fora. Mas ele vai só soltar espuma? Não, ele vai soltar tudo que tem dentro da garrafa. É espuma, é o refrigerante em si. É qualquer coisa que tiver dentro da garrafa vai junto com aquela pressão que destampou. Da mesma forma, o que aconteceu naquele 17 de junho e 18 de junho? Havia uma pressão na sociedade brasileira tampada, principalmente dos mais jovens. Quando aquilo destampa, justificado pelo passe livre e pela violência policial, leva para fora muitas outras coisas. Que coisas? Ou leva para fora demandas, insatisfações, principalmente dos mais jovens, da classe média baixa, da classe média alta, classe média média, que seja, mas leva essas insatisfações para fora, para a rua. E aí você começa a ver os jovens não apenas pedindo por redução do preço do transporte e por aí vai, mas também pedindo por mais educação, por mais saúde, por menos corrupção. Qual que é o problema? Quando você pede mais educação, você está pedindo o quê? Absolutamente nada. Quando você pede mais saúde, você está pedindo o quê? Absolutamente nada. Quando você pede menos corrupção, você está pedindo o quê? Absolutamente nada. Por quê? Porque isso é superficial. É diferente de uma pauta como do passe livre, que pede redução de 20 centavos, que mostra organização, debate, concisão, um trabalho orgânico. Mais educação é simplesmente você trazer para fora um descontentamento. Mas ele não diz nada especificamente. Então, o que acontece? Aquela explosão, né, levou para fora, levou para a rua muita gente que estava insatisfeito, muitos jovens que estavam indignados, insatisfeitos, mas não sabiam muito bem no que estavam indignados, muito menos sabiam por que estavam insatisfeitos. Mas que estavam indignados e estavam insatisfeitos. E isso não é a primeira vez que acontece no Brasil. Já aconteceu, em parte, na Espanha. Já aconteceu, em parte, no Occupy Wall Street, em que vem gente para fora, mas que, na verdade, está com uma energia muito grande dentro, mas não está canalizada para alguma coisa especificamente, só está insatisfeito e está indignado. E aí tem um caso que eu vou... Obrigado. Eu vou contar um caso bem rápido. No dia 18 de junho, eu estava fazendo a cobertura, estava lá do lado do centro de São Paulo, e aí, de repente, apareceu um rapaz com um cartaz, sabe, peito estufado, todo feliz, um cartaz que ele fez provavelmente com ele mesmo, né? Eu nunca tinha feito um cartaz na vida, segurando um cartaz, né? E escrito Dilma, presidente do Brasil, né? Dilma é uma vaca. Aí eu fiquei olhando, lá encostei no poste, eu fiquei olhando assim, né? E ele todo feliz, pimpão, peito estufado, parecia um pombo, né? Observando assim, Dilma é uma vaca, os amigos, em torno dos amigos dele, tudo. Aí eu cheguei para ele, né? Eu falei, eu sei que é chato, você está curtindo sua manifestação, veio o japonês lá te encher o saco, mas eu fui lá falar com ele, bater um papo, falei, meu amigo, por que a Dilma é uma vaca, né? E ele falou, não, mas a Dilma é uma vaca. Ele não sabia falar o porquê. Aí eu falei, você pode chamar de corrupta, burra, idiota, incompetente, qualquer coisa nesse sentido que diga respeito ao seu cargo. Mas nada que diga a natureza de ser mulher. Vaca, vadia, e entre outras coisas absurdas e machistas que estão entre... Aí eu fiquei falando de machismo e sociedade brasileira para ele uns 15 minutos, né? Aí ele foi, é o chato, não tem o chato de palestra, aquele que levanta a mão para responder tudo? Então, esse é o chato de manifestação, também tem. Aí ele enrolou, sabe? ficou sem graça, né? Falou, desculpa, eu achei que era uma boa ideia. Eu falei, não é. Não é uma boa ideia. E aí o pai, e depois dentro de 5 minutos, o pai dele veio atrás e falou, desculpa, eu discordo, meu filho está correto, a Dilma é uma vaca. Aí eu falei, ah, eu sei de onde veio daí, né? Então, aí eu falei assim, não, eu tentei, ele falou, não. Eu falei, como é que o senhor sabe? Eu sou professor universitário, ele falou. Aí eu falei, ah, não, então... Logo na sequência, eu vi um cartaz semelhante, o cara segurando um cartaz, escrito... Alckmin, que é o governador do estado de São Paulo, é gay. Aí eu falei, eu já falei também, eu fui lá bater um papo, falei, desde quando gay é xingamento, meu amigo? Né? Aí também, mais 15 minutos, mas não veio o caso. Eu estou querendo mostrar, essas duas historinhas servem para dizer para vocês o quanto, na verdade, esse pessoal estava com aquela vontade de ir para a rua protestar, vontade de botar para fora indignação, mas não, boa parte do pessoal que foi explodido e conduzido pela mão do MPL, dos acontecimentos daquela quinta, não tinha uma formação política que lhes permitisse avaliar o Brasil e fazer com que fosse, beleza, está errado aqui, eu estou atuando aí, meus amigos aqui, eu estou pensando aqui. Não, eles vão para a rua pela primeira vez. E é interessante, porque se vocês vissem as cartolinas das outras pessoas... Elas tinham 140 toques, que é o espaço máximo do Twitter. Ou seja, aqueles dias foram quando o Twitter e o Facebook foram às ruas, em que pessoas que estavam, na verdade, pessoas que estavam até então fazendo esses debates, brincadeiras, discussões em redes sociais, vêm à rua, puxado pela mão por esses acontecimentos, mas órfãs politicamente. Então, o que acontece? Quando, numa quinta-feira, aí houve a revogação do valor da tarifa no Rio de Janeiro e em São Paulo, no dia 20, na quinta-feira, acho que dia 21, houve uma comemoração, se não me falo a memória, as datas são 17, 18, 19, não, dia 20 houve uma comemoração, quinta-feira, de junho, e o pessoal que foi à rua, o pessoal de esquerda, estava horrorizado, porque tinha muita gente trazendo cartazes extremamente conservadores naquele dia. E tinha muita gente contra partidos políticos, tinha muita gente com raiva, né, brigando com quem trouxesse bandeira de PT, bandeira do MST, bandeira de outros movimentos sociais. Estavam com muita raiva. E aí o pessoal achou, nossa, a direita tomou a rua, né? Ah, vai acontecer um golpe de Estado. Eu tive que ficar acalmando meus amigos do PT. Calma, não vai ter golpe, calma. Muita calma nessa hora, né? Eu falei, se isso que dá o pessoal do PT ter parado de fazer análise histórica, né? Agora não sabe, acha que tudo é golpe. Então, eu cheguei e falei, olha, vamos com muita calma, né? E o que aconteceu é que boa parte daqueles jovens, não é que eles iam para o golpe, eles não iam pegar em armas. No máximo que eles iam pegar era um bisnaga de chocolate. Eles, não, eles eram moleques que estavam, na verdade, pela primeira vez indo para a rua, órfãos politicamente, e que compravam um discurso fácil que muitas vezes era trazido por veículos de comunicação tradicionais. Porque os veículos tradicionais, não é que os veículos tradicionais cooptaram os protestos, eu discordo disso. Eu sou amigo de editores e diretores de veículos tradicionais, de revistas de veículos conservadores, como a revista Veja, como a Folha de São Paulo. Né? Então, o que acontece? Eles também não sabiam o que estava acontecendo. É claro que cada veículo, de esquerda ou de direita, quis dar sua própria interpretação para o que estava acontecendo. Quis trazer a interpretação para o seu campo de visão. E nesse ponto, é claro que depois a gente pode discutir nos outros dias, mas os veículos conservadores são muito mais competentes que os veículos alternativos com relação a isso, com relação a essa questão de você trabalhar de uma forma integrada, de todo mundo trabalhar junto para construir uma opinião. Né? Então, o que acontece? Houve uma ação muito forte nesse sentido. Houve uma ação muito, muito, muito séria nesse sentido de tentar ressignificar aquilo, mas também houve um outro processo por parte da esquerda de dar aquele significado que ela queria dar. O fato é que é o seguinte, para começar e ir para o encerramento, que a gente também tem pouco tempo e o debate tem que rolar. Esses jovens, eles não estão, na verdade, querendo um golpe, eles estão querendo carinho. Essa é a verdade. Esse pessoal está querendo, né, ser inserido dentro do debate político. Porque, veja bem, eles nasceram em um mundo em que disseram para eles que, olha, esse debate esquerda-direita acabou. Primeiro começa por aí, né? Acabou esse debate esquerda-direita, não existe mais. O capitalismo venceu, acabou, né? É o que falam para ele. Eles, aliás, esses jovens, 14, 15, 16, 17 anos, são filhos de pais, né, que tiveram seu auge, que foram adultos e chegaram à fase adulta na época do auge do neoliberalismo e do consenso de Washington. Eles são, esses jovens que vão para a rua agora, pelo menos da classe média alta, são filhos do neoliberalismo. E os de classe média baixa são filhos da política social do governo Lula, que garantiu a inclusão social não através da efetivação da cidadania, mas através da efetivação do consumo. Uma sociedade, a sociedade brasileira é cada vez mais uma sociedade em que ser é ter. E se você não tem, você não é. Só que esses jovens obtiveram e conseguiram ser através do ter, não significando, contudo, que outras dimensões da vida deles, como a qualidade de vida no dia a dia, tivesse garantida. Então, o que acontece? Você tem o quê? Você tem um grupo de jovens, de ricos e pobres, que não importa, mas que estão entrando na sua, estão chegando à fase que começam a entender o mundo, percebendo que esse mundo, né, não gosta muito deles. Ou é um mundo que não faz, que politicamente não faz sentido, a participação política não faz sentido, eles não conseguem se ver participando politicamente desse mundo, não conseguem se ver se engajando politicamente nas mesmas práticas políticas da democracia representativa brasileira, como sempre. Ao mesmo tempo, também, eles não se veem com dinheiro no bolso, né? Ou eles não veem o Estado garantindo para eles esses outros elementos da cidadania que não passam pela compra de produtos. Então, o que acontece? Eles não se veem na democracia representativa convencional. E aí a gente tem uma opção. A gente pode trazer eles para dentro, repensando, inclusive, a nossa democracia representativa, né? E a gente pode até discutir como, né? Ou a gente pode ignorar eles retumbantemente e deixar que eles caiam em mãos conservadoras, digamos assim. Porque aí você tem grupos conservadores na sociedade brasileira que vão estar de braços abertos para receber e dar um significado a toda essa dúvida desse pessoal. Só que a esquerda brasileira está num momento meio assim, puxa, esse pessoal é complicado, esse pessoal é complicado. Não, esse pessoal não é complicado, esse pessoal é um pessoal em construção. Ou, melhor dizendo, pode ser arrogante, mas em disputa. Eu saio muito otimista do que aconteceu. É claro, a gente, na hora das perguntas, a gente fala das outras regiões do Brasil, mas em outras regiões ainda teve uma situação adicional, que foi a questão das obras da Copa. Que essa dicotomia entre a efetivação da cidadania e as prioridades públicas, que também foi pauta de discussão em São Paulo, mas ganhou outros contornos nas comunidades que viam estádios bilionários sendo construídos, mas que, ao mesmo tempo, as necessidades básicas de um grupo grande da população não eram atendidas. Então, essa busca por qualidade de vida, que, na minha opinião, é o grande desafio e vai ser o grande motor das lutas sociais no século XXI no Brasil, né? Ela era o motor também dessas manifestações nas outras cidades. Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre são cidades em que os estádios da Copa consumiram muito dinheiro, as obras da Copa consumiram muito dinheiro, e não havia, contudo, uma contrapartida. Bem pelo contrário, comunidades eram afastadas, eram excluídas, né, sem o mínimo de reverência. Não estou dizendo que a relação capital-trabalho não é mais importante no Brasil de maneira alguma. Não estou dizendo que a luta de classe morreu também no Brasil de maneira alguma. Mas erra muito forte a esquerda tradicional no Brasil ao achar que a busca e a luta por melhoria na qualidade de vida urbana é uma disputa, uma discussão pequeno-burguesa, acabou, não vou discutir isso. Por quê? Porque os jovens estão indo para aí. Se você for ver o comportamento dos jovens nas grandes cidades, eles estão indo atrás do quê? Estão se organizando em movimentos pelo direito da mulher ao próprio corpo, pelo direito de você utilizar seu próprio corpo para poder consumir o psicoativo que você quiser, para você, em luta por mobilidade urbana, em luta por áreas verdes, em luta por comunicação. Isso tem atraído boa parte desses jovens no Brasil. É um grupo muito grande de pessoas, muito grande de pessoas. O Brasil hoje tem 85% de pessoas morando nas cidades, 15% das pessoas morando na região rural. Eu não estou falando, apesar disso, é claro que as piores violações de direitos humanos estão na região rural. Padre Gilberto está aqui para não me deixar mentir, né? Mas a região só que o que acontece é que esses jovens urbanos estão indo atrás de qualidade de vida e estão indo atrás de participação política. A gente pode, como eu repito, pode discutir isso melhor no debate, que o meu tempo acho que já acabou duas ou três vezes, só que só para um lembrete. É um pessoal em disputa, né? As manifestações não foram para a esquerda ou para a direita, as manifestações foram catárticas. A gente vai conseguir repetir isso? Quem sabe? Eu, particularmente, acho que já foi um ganho enorme, porque a gente colocou o pessoal no espaço público. E aí, com isso, termina a fala. Aqui na Alemanha, ou eu estava até comentando, na vinda para cá, que é interessante, você vai para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, você vê pessoas em pequenas praças fazendo piquenique. No Brasil, você não vê isso. Você vê isso em parques grandes no Brasil. Você vê isso na praia. Mas você não vê isso em pequenas praças. Tem um cubículo, um por um de grama, alguém mete aqui uma esteirinha e fica lendo um livro. No Brasil, você não vê. A sensação de pertencimento do espaço público no Brasil é inexistente entre os jovens. Você sabe onde os jovens socializam, na classe média brasileira socializa? No shopping center. Né? Em lugares que são hermeticamente fechados, simetricamente calculados e matematicamente protegidos e seguros do lado de fora, inclusive climaticamente. Então, ou seja, são bolhas. A classe média alta socializa através das bolhas. A classe média baixa, ou a classe baixa, socializa na própria periferia, muitas vezes. Por quê? Porque são expulsos para lá pela força policial, que no Brasil a gente reclama da polícia, pequeno parênteses, só que a polícia tem um objetivo no Brasil, proteger a propriedade de quem tem. A polícia não faz isso simplesmente porque é polícia. A polícia faz isso para proteger a propriedade de quem tem. Ela tem um objetivo. Né? Agora, deixa eu colocar uma coisa que então, é o seguinte, no Brasil você não tem esses na classe, por exemplo, em São Paulo, o Rio você tem a praia, pelo menos, que tem bem e o mal, com problemas e mais problemas, e além do mais, o Rio é uma região, é uma situação mais, é diferente, a periferia, e muitas vezes está conectada com o centro, porque você tem morro, baixada, morro, praia, morro, praia. Em São Paulo é como se fosse um castelo medieval, um centro rico, uma periferia pobre. E o pessoal rico não usa os espaços públicos. Pois bem, as manifestações foram um pontapé inicial para que os jovens do Brasil acessem esses espaços públicos e vejam os espaços públicos como locais de socialização. Se essa socialização não acontecer, você não tem como conhecer o outro. E, se você não conhecer o outro, você não vai ser tolerante, você não vai tentar construir uma saída conjunta, uma saída solidária. A internet ela é muito boa, a internet ela é muito útil, mas, muitas vezes, ela torna os debates polarizados, em detrimento à necessidade de um debate unificado, em que você olhe no olho da outra pessoa, entenda o diferente como um igual e possa construir um caminho conjunto. Isso só vai se dar no momento em que o brasileiro for mais para a rua e encarar a rua não como um problema, mas como parte da sua vivência diária. Minha provocação inicial era essa. Eu quero agradecer novamente o convite. Um abraço.